prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, pessoal. Iniciamos aqui mais um podcast Prato do Dia, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a nosso UNESP. Eu, Fábio Mazzitelli, e meu colega Marco Jorge recebemos nesta edição o professor José Carlos Marques, docente e pesquisador da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design do campus de Bauru. A ideia é falar sobre a próxima Copa do Mundo de Futebol e todo o simbolismo que cerca este evento no Brasil. O próximo Mundial de Futebol masculino será realizado em novembro e dezembro deste ano, 2022, no Catar, uma nação árabe localizada no oeste da Ásia, mais especificamente no Golfo Pérsico. Catar é um país de quase 3 milhões de habitantes, sendo que quase a metade vive na capital Doha. Tem um clima desértico e uma riqueza ostensiva, fincada na produção de petróleo e gás natural e de bens industrializados, com destacada participação de derivados desses recursos naturais explorados pelo país asiático. Apesar de ser considerado um país muito rico, o Catar também é desigual, muito desigual, convivendo com denúncias relativamente frequentes de violações aos direitos humanos, inclusive durante as obras que prepararam suas instalações para a próxima Copa do Mundo. Professor José Carlos Marques, que conhecemos também como Zeca, é livre docente em comunicação e esporte pelo UNESP, líder do grupo de estudos em comunicação sobre esporte e futebol, o GESEF, integrante do núcleo interdisciplinar de estudos sobre futebol e modalidades lúdicas, o LUDENS, além de dirigir a rádio UNESP FM desde 2017. José Carlos Marques é também autor do livro O Futebol em Nelson Rodrigues, publicado pela Eduk, editora da PUC São Paulo. Seja bem-vindo ao Prato do Dia, professor Zeca, e para iniciar a conversa, depois de tudo o que aconteceu com a seleção brasileira e com o país de 2014, ano que o Brasil abrigou a Copa do Mundo, até hoje, eu quero te fazer uma pergunta simples. O Brasil ainda pode ser chamado de país do futebol? Prazer, Zeca.
Olá, Fábio, muito obrigado pelo convite. Agradeço a Cecília, ao Marco Jorge também, por a gente poder conversar aqui sobre algo que me é muito caro, que é a questão do esporte, o futebol especificamente, e a comunicação e as questões sociais e sociopolíticas que envolvem o futebol. Né? Eu acho que esse epíteto de um país do futebol pode ser, na verdade, requisitado não só pelo Brasil, mas por outras nações também. Eu acho que aqui na América do Sul, por exemplo, eu sinto que a Argentina é mais um país do futebol do que nós. Eu acho que lá o futebol está mais arraigado numa cultura de bairro, de comunidade, por meio dos clubes, do que acontece aqui. E o sentimento que o povo argentino tem pela sua seleção me parece dar conta mais de uma identidade, né, acima de qualquer problema, acima de qualquer tipo de empecilho que possa haver, né? É uma paixão enorme. Então, acho que a Argentina também pode requisitar esse epíteto. A Itália, por meio dos clubes e da seleção também, aquela ideia mítica da Azzurra, né? Da seleção italiana. E acho também que a Inglaterra, né? Que é o berço do futebol moderno, esse futebol que nós conhecemos hoje, regrado, regulamentado no século XIX, a Inglaterra também pode ser tida como o país do futebol. Não é à toa que a principal liga nacional do mundo é a liga inglesa, Premier League. Aqui no Brasil, eu acho que essa ideia de identificação nacional ficou um pouco perdida nas últimas décadas, na verdade, por várias razões, né? Acho que o futebol de clubes passou a ser mais importante do que o futebol da seleção. A seleção não joga no país, ela joga os seus amistosos quase sempre no exterior. Os jogadores da seleção, se você perguntar para mim qual que é o 11 da seleção hoje, eu não sei. Eu não sei nem onde jogam alguns jogadores da seleção brasileira de hoje. São jogadores desconhecidos para mim. Né? A gente tem hoje o futebol brasileiro dominado um pouco pelo Flamengo, pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, e esses clubes não têm jogadores na equipe titular da seleção. Né? Tem, quando muito, o Everton, que é goleiro reserva, o terceiro goleiro da seleção, goleiro do Palmeiras, né? Mas não temos um jogador do Flamengo titular, não temos um jogador do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Corinthians, quer dizer, de outros clubes de expressão. Então, eu acho que o fato de haver esse distanciamento, né, e o fato de ter havido tantas denúncias de corrupção sobre a CBF, e sobre presidentes da CBF, sobre dirigentes que de certa forma, foram os responsáveis por organizar o futebol no país nas últimas décadas, isso distanciou um pouco o público, né? E a Copa de 2014 é emblemática porque existe aquela comunhão no início, né? Opa, o Brasil pode ser hexa, mas depois bastou o Neymar machucar-se naquele jogo com a Colômbia e bastou vir o 7-1 diante da Alemanha, que o sentimento de tragédia, como houve em 50, na Copa de 50, no Maracanaço, passou a ser um clima de pilhéria, de ironia, né? De brincadeira, de gozação. A gente não lamenta o 7-1 como lamentou o Maracanazo 50. O 7-1 para nós serviu até como algo irônico, né? A gente brinca, a gente ironiza, a gente faz humor, a gente faz o um riso, né? E não é à toa que surgiu a frase, né? Cada dia o Brasil tem um 7-1, que é um pouco para explicar as nossas mazelas sociais. Então, acho que aquela Copa de 14 é um pouco o símbolo disso tudo que eu estou falando. Há uma comunhão, mas o mínimo escorregão hoje não é mais capaz de fazer com que as pessoas fiquem ali choramingando horas e horas. Eu acho que a gente já muda o chip, já passa a encarar aquilo com uma grande ironia. O distanciamento hoje eu acho muito grande entre seleção e população brasileira.
Olá, professor Zeca, aqui é Marcos Jorge, também jornalista da ACI. Me chamou a atenção agora isso que você mencionou de Argentina ser até mais país de futebol do que o Brasil. Porque do que eu sei, nos dois países a estrutura do futebol foi construída com base nos clubes, né, que são estruturas da elite da sociedade. Eu queria entender um pouco melhor, se aprofundasse um pouco melhor nessas diferenças do Brasil, da Argentina e das relações com o clube, com os clubes. Porque assim, na Argentina a gente sabe, né? Boca Juniors, River Plate, também tem grandes clubes com grandes torcidas, mas qual que é a diferença exatamente?
Bom, a primeira grande diferença é o tamanho territorial da Argentina e do Brasil. O futebol na Argentina também se desenvolveu por força da influência inglesa, britânica. Não é à toa que temos uma infinidade de clubes com nomes ingleses, né? Você citou o Boca Juniors, né? Tem River Plate, tem o Banfield, né? Então, o Racing é uma quantidade de nomes ingleses que está ali na gênese do futebol argentino. E o futebol argentino, na verdade, ele é muito um futebol porteño, um futebol do distrito de Buenos Aires, não é? Também temos a cidade de Rosário, com Rosário Newell's Old Boys, olha aí, outro nome inglês, né? Há uma rivalidade muito grande entre o Rosário Newell's Old Boys na cidade de Rosário, mas, na verdade, a capital, a região metropolitana do distrito federal, né, da Argentina, onde fica ali a capital, é a que, de certa forma, galvanizou essa identificação dos clubes com as suas comunidades. O futebol porteño está muito ligado aos bairros, né? Então nós temos o Racing Independiente, que tem uma avenida que divide os dois clubes. Então é o bairro de Avellaneda. Aí nós vamos ter o Boca Juniors no bairro de La Boca, o River Plate mais para norte, o bairro de Palermo, né? Nós temos o São Lourenço, o Huracán. Quer dizer, são muitos clubes. Argentino Juniors, onde começou o Maradona, que fica mais para dentro da cidade, mais para o interior da cidade. Então, o futebol porteño, ele está muito identificado com essas comunidades, as comunidades de bairro, né? É quase como se fosse um bairro enfrentando o outro, representado por seus clubes. Aqui no Brasil, isso começou na gênese do futebol brasileiro também, mas acabou se perdendo um pouco. É só a gente ver os nomes dos clubes cariocas, como eles identificam a região. Então, nós temos Flamengo, Botafogo, Campo Grande, Bom Sucesso, Olaria, Madureira, São Cristóvão. Todas as regiões do Rio estão meio que representadas ali nos clubes que surgiram no Rio de Janeiro. Já em São Paulo não aconteceu isso. Os nomes dos clubes em São Paulo quiseram identificar ou a ascendência imigrante, né? Então Juventus, Palestra Itália, Portuguesa, que por sinal é meu clube, né? O Corinthians, que é parecido com o fenômeno argentino, a influência de um clube inglês. E aí, o nome também fica o um nome em inglês, no Corinthians. Mas em São Paulo, talvez pelo dinamismo do crescimento da cidade, essa identificação territorial de bairro acabou sendo transplantada para uma identificação ou de comunidade estrangeira ou de representação social. E o Corinthians soube muito bem fazer isso, de querer se mostrar como um clube do povo, um clube um clube associado às camadas mais menos favorecidas da população. Né? O que qualquer pesquisa hoje que se faça sobre o perfil da torcida do Corinthians vai mostrar que não é bem isso. Né? Nós temos uma estratificação também das elites em torno do Corinthians. Então, o que eu entendo é que, como lá é um território menor e como tem essa identificação com o futebol metropolitano de Buenos Aires, foi mais fácil haver uma menor pulverização do que aconteceu no Brasil. No Brasil. Porque os clubes cariocas, durante a época de ouro do rádio, eles eram transmitidos para o Norte e Nordeste e fizeram com que isso transmitisse para aquelas populações um futebol muito ligado à capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, e não é à toa que Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo têm torcidas enormes no Norte e Nordeste, às vezes rivalizando ou sendo maiores do que as dos clubes locais. Então, essa identificação territorial de comunidade, ela acontece, é óbvio. Né? Você vai perguntar para alguém de Recife qual que é o clube dele, ou é Santa Cruz, ou é Sport, ou é Náutico. Né? Ali os cariocas não tiveram muito espaço. Mas em outros estados com menor expressão futebolística, isso não aconteceu na mesma medida. Então, eu acho que isso é uma chave para conseguir interpretar esse fenômeno. A outra chave é o fato de o Brasil ter vencido as Copas do Mundo e ter sido o primeiro tricampeão da história, ou seja, o Brasil é o primeiro clube que ficou com a posse definitiva do troféu Jules Rimet, que leva o nome do fundador da FIFA, a federação que organiza o futebol. Então, essa ideia mítica do Brasil ter sido o primeiro a conquistar um tricampeonato, e quase que foi na sequência, né? Ele foi bicampeão, depois perdeu 66, ganhou em 70, fez com que a gente tivesse uma identificação muito grande com essa noção de identidade de país, de Brasil, o que há pouco eu comentava que se perdeu um pouco. No caso da Argentina, eu acho que isso é um fenômeno um pouco a posteriori, porque a Argentina só vai ser campeã mundial em 78, um mundial feito em casa, e aliás a gente pode criar algumas correlações com esse mundial do Catar, né? Por que que a FIFA fez o Mundial na Argentina e por que a FIFA está fazendo esse Mundial no Catar hoje. E aí eu acho que aflorou, durante a ditadura militar argentina, aflorou um sentimento de nacionalidade que conseguiu permanecer quase que incólume, mesmo com o fim da ditadura. Né? E no caso do Brasil, eu acho que nós temos muitos altos e baixos em torno da seleção brasileira. É só você ver o comportamento da torcida brasileira num jogo do Brasil. Muitos questionam aquele cântico, né? Ah, sou brasileiro com muito amor, que alguns dizem que é um pouco piegas, que não tem força como uma torcida verdadeira. E é só comparar com a torcida argentina, a que veio aqui na Copa do Mundo 2014, a que vai para os jogos da seleção argentina no exterior e em outras Copas. É só verificar a diferença de comportamento que a gente percebe um pouco que são perfis diferentes. E aí uma questão que eu acho que é boa para nós, né? A torcida argentina quase toda é uma torcida masculina. Né? Você não vê muitas mulheres e crianças naquela torcida da Argentina em jogos da seleção. Nos jogos do Brasil, pelo contrário, parece que mulheres, crianças, homens abraçam a seleção mais do que abraçarem os clubes pelos quais torcem ou pelos quais nem torcem. Porque a seleção brasileira ela um pouco atravessa a paixão clubística. Tem gente que não gosta de futebol, mas se interessa por seleção em época de Copa do Mundo. Na Argentina, eu não vejo isso. Eu acho que é um torcedor raiz, uma torcida muito masculinizada, com pouca presença feminina, o que eu acho que também é pena, né? Deveria ter uma diversidade maior nesse torcer argentino.
A impressão que se tem no Brasil, né, Zeca, é que a gente tem um crescimento maior do interesse para o futebol entre as mulheres, até. E isso estou falando em termos proporcionais, é claro, do que entre os homens, né? Você vê as mulheres jogando futebol na praia, você vê se organizando para jogar pelada, enfim. Entre os jovens, me parece que está tendo um apelo mais forte, mas isso é só uma impressão, não sei se já foi, tem algum dado sobre isso.
Olha, Fábio, o dado interessante é ver os índices de audiência do último Mundial Feminino, que aconteceu, salvo engano, em 2019, né? A audiência dos jogos da seleção brasileira feminina foi uma coisa estrondosa. E a audiência dessa Copa do Mundo Feminino de 2019, ela foi recorde em quase todo mundo. Né? Recentemente, nós tivemos o recorde de público no estádio, no jogo de equipes femininas, que foi a final da Eurocopa entre a Inglaterra e, salvo engano, a Alemanha, né? A Inglaterra foi campeã em casa. E foi o recorde de público, aliás, o recorde de público em jogos da Eurocopa. Então, isso dá conta do crescimento do futebol feminino. E vejam que interessante, né? Futebol de equipes femininas. Vejam que interessante. Esse fenômeno a gente não enxerga na Argentina, não enxerga em outros países da América Latina, como existe no Brasil. Nós temos uma seleção muito forte, que quase sempre é finalista ou chega às quartas de final dos torneios internacionais. É uma seleção que sempre chega com força em Jogos Olímpicos, né? Ainda não conseguiu uma medalha de ouro, nem um título. Seja da Copa, seja dos Jogos Olímpicos, foi campeã sul-americana agora, né, da Copa América, mas é um futebol que está muito mais enraizado e acho que isso tem a ver com uma resposta também ao papel que a mulher tem na sociedade brasileira hoje. Então, eu acho que não dá para imaginar o futebol dissociado de questões socioculturais. Como a mulher ocupa espaços por todas as atividades que nós temos hoje de trabalho no Brasil, olha, era obviamente é natural que ela também ocupasse o seu espaço no futebol. E pena, o que a gente lamenta apenas é que o futebol de clubes femininos ainda é um pouco incipiente, não tem a força de quando a seleção brasileira joga. Mas a gente não observa isso na Argentina, não observa isso no Uruguai, observa em alguns países, por incrível que pareça, em que a sua seleção masculina não é tão forte, né? Olha que interessante. No Canadá, nos Estados Unidos, a gente tem um futebol de equipes femininas assim, ou de seleção feminina, fortíssimo, né? E na Europa, os países nórdicos, né, têm uma tradição grande, né? Suécia, Noruega, Dinamarca, mesmo a Alemanha e a Inglaterra, que foi campeã agora, tem uma tradição longeva aí de equipes femininas, né? E acho que no Brasil isso é natural, é espelho do papel que a mulher ocupa hoje na nossa sociedade.
Você falou da seleção de clubes, de futebol de clubes e de seleção. Tem um paralelo assim, a questão dos estádios. A gente viu muito investimento estatal em criação de estádio de futebol, não só no Brasil. O Estádio Centenário foi criado para a Copa do Mundo do Uruguai, a primeira, né? E aqui no Brasil, Maracanã para a Copa de 50, virou um grande símbolo. Na Itália, muitos estádios eram estatais também, eram públicos, tá? E isso está mudando, né? Até a gente está vendo Flamengo, time de maior torcida, falando em estádio próprio agora, né? E os próprios clubes estão se fortalecendo de uma maneira para pensar em um mundial de clubes mais robusto, assim, mais fortes. E isso, de certa forma, vai. Você acha que vai ter algum impacto na Copa do Mundo de Seleções, na disputa como a gente conhece, de Copas do Mundo, enfim?
Eu acho aí, Fábio, tem um fenômeno interessante que são dois modelos, né, de gestão e de construção de estádios. O Brasil viveu durante muito tempo um misto, né, desse fenômeno. Havia muitos estádios públicos, então Pacaembu, Maracanã, o Mineirão, né, Fonte Nova em Salvador. Então muitos estádios do Nordeste são todos públicos, né, Castelão, por aí vai. Mas havia também a força de muitos clubes, né, pelo seu poderio econômico, de construir os seus próprios estádios. Então, o São Paulo ao construiu o seu Morumbi, que foi inaugurado nos anos 60. No Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter sempre tiveram seus estádios. E no Rio, só o Vasco tinha um estádio que se manteve até os dias de hoje, onde ele pode mandar os jogos, que é São Januário. Não à toa era o estádio onde o Getúlio Vargas fazia os seus discursos na década de 1930, né? Mas em alguns lugares, por exemplo, Minas Gerais era um estado público. E eu acho que com o fortalecimento dos clubes, com os patrocínios e com os investimentos que os clubes passaram a receber, a ideia de ter estádio próprio é algo que possibilita ter uma fonte de renda. Então, os estádios estão sendo criados, quase todos são criados como para serem multi-arenas, né? De multiuso. O Corinthians é um pouco foge à regra, porque ele teve muito investimento público para a Copa do Mundo. É um estádio particular, apesar de que não está pago ainda, né? Mas o Corinthians até agora não soube capitalizar o fato de ter um estádio multiuso, uma arena. Não há eventos no estádio do Corinthians, a não ser jogos de futebol. São eventos, às vezes, que não têm repercussão. É o contrário que acontece com o Palmeiras. Aliás, eu esqueci de falar, o Palmeiras tinha um estádio, de certa forma ficou acanhado em algum momento, mas era o principal estádio de São Paulo até a construção do Pacaembu, né? O Palmeiras tem hoje um modelo, muita gente pode criticar, porque o Palmeiras não é dono do espaço. Quando há um show marcado, ele tem que sair, não importa se ele tem jogo importante ou não, ele sai e deixa o estádio ali para o evento. Mas eu acho que cada vez mais os clubes com poder econômico vão querer ser donos do seu espaço. Se não donos de fato, donos nesse modelo em que ele vai ter que ceder o estádio para grandes eventos. Então é natural que o Atlético Mineiro tenha querido fazer isso, o Flamengo queira fazer isso. Flamengo, aliás, não sei porque não tem estádio até hoje, né? A força que ele tem já para ter um estádio há muito tempo. É, no exterior, esse modelo varia, né? Varia de país para país. Na Itália, como você citou, muitos estádios são públicos, né? Em Roma, em Milão, mas, por exemplo, a Juventus de Turim já construiu o seu estádio próprio. O estádio da Juventus não é público, é um estádio próprio. Na Inglaterra, tirando o Wembley, os estádios são todos particulares, são estádios privados, né? Então, acho que quando o clube percebe que ele pode gerenciar aquilo como fator de receita, isso, obviamente, possibilita que ele seja dono do seu espaço. Com relação à Copa do Mundo, eu acho que a Copa de 2014 no Brasil, ela é um divisor de águas. Aquela ideia do padrão FIFA, que foi tão alardeado aqui nos anos anteriores da Copa, aquelas exigências, às vezes um pouco absurdas da FIFA, elas tiveram que ser repensadas, né? Então, eu acho que os próximos mundiais não vão ter aquele derrame de dinheiro como houve na Copa do Brasil, em 2014, em que fundos privados ou muitos fundos públicos foram utilizados para se construir estádios e arenas. Né? Algumas que ficaram, inclusive, sem uso. Na Amazônia, Cuiabá está tendo jogo agora por causa do Cuiabá, mas mesmo assim não tem o uso que deveria ter. Então, isso vai ser repensado. Assim como os Jogos Olímpicos também, viu, Fábio e Marco Jorge? Os Jogos Olímpicos do Rio, de 2016, são um ponto de virada. Nunca, depois daqueles Jogos, o Comitê Olímpico Internacional vai conseguir fazer tanta exigência de arena nova e recinto novo, porque a gente sabe que depois viram elefantes brancos. E aquela corrida por querer sediar um Jogo Olímpico, os Jogos Olímpicos, hoje não existe mais. Tanto que o Comitê Olímpico já definiu as duas próximas Olimpíadas, né? Paris, a próxima, depois a Los Angeles, já definiu com muita antecedência, porque não havia candidaturas, não havia gente interessada. E talvez só cidades de grande porte vão conseguir sediar, cidades de grande porte e ricas, né? Vão conseguir sediar jogos daqui para frente. Copa do Mundo é a mesma coisa. Ou a FIFA enxerga que é preciso lidar com estádios mais acanhados, né? Com estádios que tenham uma capacidade de público menor, ou senão vai ser difícil um país querer abrigar com tanta exigência. Né? O Catar, por ser um país muito rico, né, e uma riqueza que provém nas últimas décadas do petróleo, ele pode fazer também uma gastança ali absurda. Né? E com muitas críticas, né, muitos acidentes de trabalho, muitas mortes de operários, condições quase análogas à escravidão das pessoas que construíram estádios, né? Isso a FIFA coloca para debaixo do tapete. O Catar também coloca para debaixo do tapete. Mas eu não sei se esse modelo vai vingar durante muito tempo. Eu acho que uma grande curiosidade é ver o que será o próximo Mundial, né, dividido entre Canadá, México e Estados Unidos, porque aqui já há bons estádios. Nos três países há bons estádios. Eu não sei se a FIFA vai fazer tanta exigência. Agora, é preciso pontuar também que as exigências da FIFA com relação a estádios não têm a ver tanto com capacidade de público. Tem a ver muito com a infraestrutura para a transmissão do evento. Uma coisa é transmitir a Copa do Mundo de 70 no México com duas câmeras, ou três câmeras. Normalmente era uma atrás de cada gol, uma de um lado e outra do outro, eram quatro câmeras, basicamente. Outra coisa é você transmitir um evento com cerca de quatro dezenas de câmeras. Você precisa ter espaço para colocar essas câmeras. E estádios mais acanhados não oferecem essa possibilidade. Essa é a chave para a FIFA justificar o porquê que ela quer construir tantos estádios novos, estádios do zero ou reformar antigos. É porque ela tem que dotar uma estrutura mínima de transmissão. Não é à toa que é a TV FIFA que tem feito isso nas últimas Copas. Né? O problema é saber gerir isso. Quer dizer, é difícil criar essa estrutura, mas, obviamente, hoje o público exige esse tipo de transmissão com múltiplas câmeras. Né? A gente quer ver o lance de todos os ângulos possíveis, inclusive com esse fetiche do VAR. Então, o dilema das arenas novas é simplesmente questão de transmissão. Porque para a capacidade do clube, a gente tem estádios com 30 mil, 40 mil pessoas que podem receber uma Copa do Mundo. E, obviamente, não vai caber todo mundo. Coloca lá o pessoal naquelas fanfests, né, naquelas festas com telão em praça pública, aquilo também é uma alta fonte de renda para os organizadores. Consumo de bebidas, de comida e todo o aparato mercadológico que orbita em torno de uma Copa. Então, a questão de estádios, para mim, ela é ainda... Ah, temos que ver o que vai ser a próxima Copa. E a seguinte, né, que a gente tem aí algumas candidaturas, Argentina, Uruguai, Chile, parece que querem sediar, Portugal e Espanha também. Acho que vai ser interessante ver como é que vai ser isso daqui para frente.
É, professor, você mencionou essa questão do custo, né, de se sediar um mega evento, né, seja a Olimpíada, seja a Copa do Mundo. Eu me lembro, no caso de Paris e também Tóquio, houve uma resistência da sociedade daqueles países na questão do, né, do gasto público. O Japão, se não me engano, estava em uma plena crise quando teve que sediar, isso foi super contestado, foi um prejuízo político local. E agora, pelo que o senhor tem falado, a FIFA e o próprio COI estão repensando essas exigências, né, para permitir que não se gaste tanto dinheiro com mega eventos. Mas existe uma contestação também em relação aos direitos humanos. Quer dizer, a parte econômica, a questão econômica está posta. Agora, existe esse questionamento da sociedade a respeito de direitos humanos e a gente olhar para trás, a gente teve Pequim, a gente teve Rússia, a gente teve mega eventos agora no Catar. Então, eu fico pensando, também... Você acha que também vai haver uma contestação nessa questão, como houve da econômica, também na questão dos direitos humanos, em relação a quem vai hospedar esse mega evento? O fato de Estados Unidos e Canadá, que são países onde, né, se respeita direitos humanos, será que essas grandes entidades estão olhando para isso também na hora de selecionar uma sede?
Olha, Marco, Jorge, essa pergunta é interessantíssima. Porque mais nos Jogos Olímpicos do que na Copa. A questão da sustentabilidade, ela foi importante nos Jogos Olímpicos do Rio, só que era um discurso muito para justificar o porquê do Rio ter tanto aporte de financiamento público para poder organizar o evento. Então, havia a promessa da despoluição da Baía de Guanabara, que não acabou acontecendo. Havia a promessa de criar uma estrutura de transporte que ficaria para a cidade. Isso também não acabou acontecendo. Quer dizer, eu fui aos Jogos Olímpicos do Rio, fiquei lá uma semana, depois eu fiquei 3 dias nos Jogos Paralímpicos. Era impossível pegar metrô para ir para uma sede, ou no Engenhão, onde era o Estádio Olímpico, ou ir para a Barra da Tijuca, onde é aquele parque da Barra. Era impossível pegar um transporte público com qualidade, né? Lotados os transportes, quer dizer. Então, isso não conseguiu. E veja que sustentabilidade não é apenas meio ambiente, né? Eu gosto de um tripé da sustentabilidade que tem a ver com pessoas, ambiente e com a parte econômica. Então, sustentabilidade tem que pensar no aproveitamento dos recursos e na geração de recursos, tem que pensar em pessoas, na questão social, acabar com desigualdades, permitir melhor acesso das pessoas a tudo, e a questão ambiental. Quase sempre a gente fala de sustentabilidade, só pensa em meio ambiente, mas a sustentabilidade envolve esse tripé. Né? Então, os Jogos do Japão tiveram isso muito... Foi um debate muito forte, que, obviamente, os organizadores tentam colocar isso também de maneira subterrânea. Né? E esse é um debate que o COI, pelo menos, ele tem levado em conta. Né? Ele tem levado em conta. Mas, por exemplo, quando eu vejo algumas propostas do que vai acontecer em Paris, eu imagino que eu me pergunto, será que Paris está pensando tanto assim na questão da sustentabilidade, especialmente na questão ambiental, né? A questão do acesso às pessoas, a gente vai ter, assim, os jogos com muito aparato eletrônico, né, o que Paris promete, e aí eu não sei o quanto do metaverso vai aparecer nesses jogos, de repente você não está no lugar e você vai estar vendo o jogo a partir de uma experiência de metaverso, entendeu? Mas eu acho que a questão ambiental, ela sempre vai ser importante. Para a Copa, eu acho que isso não é um elemento que a FIFA abrigou e assumiu como elemento seu, um elemento forte para poder convencer as pessoas a organizar os eventos. Aqui no Brasil não deu certo, porque aquela ideia de que a gente ia ter arenas, ia ter estrutura de transporte público, estrutura de hotelaria, de comunicações, muitas das promessas não saíram do papel. Tinha aquela ideia do monotrilho em Cuiabá, que eu tenho enterrado até hoje. Quem é de São Paulo sabe, tinha uma linha de transporte que ligaria o aeroporto de Congonhas com a Marginal Pinheiros, ali na região do Campo Belo, né? e eu falo ali até com certo conhecimento, porque meus pais moram ali, né? É, aquilo era para ficar pronto em 2014, nós estamos em 2022, são 8 anos depois, aquilo não está pronto. Aquela é uma estrutura de monotrilho, que o que se jogou de concreto ali é uma coisa absurda, né? E aí a FIFA e a organização da Copa do Brasil não conseguiram explicar ainda essa tremenda derrama de dinheiro que houve com o Santos Estádio. Não é à toa que na Lava Jato, que hoje é tão criticada, né? A Lava Jato é um problema porque as críticas que se fazem a ela têm muito a ver com o julgamento que foi destinado o caso do ex-presidente Lula. A Lava Jato teve delações de pessoas ligadas a empreiteiras, e as pessoas esquecem isso, que são delações que até hoje não teve ninguém que contestasse aquelas delações, né? As pessoas assumindo que fizeram corrupção durante a gestão dessas empresas. Aquilo foi algo que está sendo apagado hoje, mas que demonstrou por que, que tanta gente quer fazer arena, quer fazer construção e quer construir viaduto. Porque a maneira mais fácil de um gestor público conseguir se locupletar é com obra pública. A derrama de dinheiro de empreiteiras e governos na construção de bens públicos é uma coisa impressionante. Não à toa, e aqui eu espero que eu não seja processado depois por ele, por que, que Paulo Maluf dizia que é roubo mais fácil? Né? Porque ele sabia que obra pública era a maneira que ele tinha de poder conseguir algum tipo de benefício. E é por isso que ele fez tanta obra para São Paulo. Né? Ele soube entender de maneira muito explícita até esse lema do roubo mais fácil, que é o seguinte, quer dizer, você fazendo obra pública com empreiteiro é a maneira mais fácil de conseguir se beneficiar. E isso aconteceu na nossa Copa do Mundo. Os donos de empreiteiras, as pessoas que fizeram a delação premiada e foram presas, assumiram isso. Só que o nosso debate público ficou muito em torno do juiz Sérgio Moro, que cometeu algumas barbaridades, não é? Hoje a gente enxerga isso. Do Daltan Delagnol, que cometeu outras barbaridades, e do caso do presidente Lula. Mas pouca gente disse também que o Lula não foi absolvido. O julgamento dele foi cancelado, não havia provas que pudesse permitir a continuidade do processo. O presidente Lula não foi absolvido. Ele continua, agora já vai prescrever, etc. Mas eu acho que é importante dizer que a obra pública é a melhor maneira de se completar. Não à toa é o que a gente observou no Catar. É o que a gente observou na Rússia, para falar da Copa passada. Né? E a FIFA parece que, por vezes, prefere fazer parcerias, e isso foi dito pelo Jerome Valk, que era o secretário-geral da FIFA na época da nossa Copa no Brasil, né? Quando a FIFA organiza eventos com países autocráticos, tudo flui, que é uma maravilha. Gerir uma Copa com um país, com uma democracia forte como a nossa, eu acho que nós temos uma democracia forte, é complicado. E no caso do Brasil, o problema é que havia 3 instâncias governamentais, a instância municipal, estadual e federal. Então era muito difícil para a FIFA e para os governos negociarem no plano federal, no plano estadual, no plano municipal. No caso do Catar e da Rússia, você negocia ou com o Sheik, que deve ser o Sheik que governa o Catar, ou você negocia com Vladimir Putin, que é um governo autocrático. Então as coisas fluem, o cara manda fazer, não tem contestação. A opinião pública sequer consegue se manifestar. Não é? A gente ouviu alguma manifestação contrária à Copa da Rússia só de grupos que estão silenciados na própria Rússia, como houve na decisão, naquele jogo França e Croácia, que um coletivo invadiu a decisão para poder fazer um manifesto contra o governo Putin. Mas aquilo é silenciado, as pessoas depois desaparecem, são presas, não é? Então, a FIFA sempre prefere o governo autocrático e por isso que a Copa do Catar está de vento em popa e não há grande contestação. E acho até que a opinião pública internacional está muito silenciosa com relação a isso.
Só para retomar um pouco a questão da sustentabilidade, de fato a FIFA não parece muito preocupada com isso, né? Nenhuma Copa é levantada essa bandeira, mas não seria a hora de... do futebol e de sua vitrine principal, aí, que é a Copa do Mundo de seleções masculino, assim, futebol masculino, se aproximar de alguma forma da Agenda 2030 da ONU, dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou pelo menos fazer algum aceno nesse sentido?
Fábio, isso seria o ideal. Mas isso exigiria da FIFA, primeiro, um Mundial mais enxuto. O próximo Mundial, Estados Unidos, Canadá e México, e que vai deixar de ter 32 seleções, é para 48. Então, olha a quantidade de deslocamentos que há com 48 delegações, a quantidade de hotéis, sedes, de datas para poder fazer os jogos. Né? A Copa do Brasil, a FIFA pedia 8 estádios, o Brasil entregou 12 estádios. O governo Lula, que é quem organizou isso com a FIFA lá em 2010, né, quis fazer um circuito turístico pelo país. Então, colocou uma sede na Amazônia, que foi Manaus, uma no Pantanal, que foi em Cuiabá. É, no Nordeste, colocou Natal, Fortaleza, Recife e Salvador. Colocou o Sudeste, logo, né, São Paulo, Rio, Minas. Colocou o Sul, com Curitiba e Porto Alegre. Colocou a capital, Brasília. Então, o que seria o mais óbvio? A seleção que vai jogar em Manaus, joga em Manaus e Cuiabá, para ter um deslocamento menor. A seleção que vai jogar em Salvador, fica em Salvador e Recife. A que vai jogar em Natal, Natal, Fortaleza. Quem vai ficar com a sede em Porto Alegre? Porto Alegre, Curitiba. Mas não foi o que aconteceu. Né? Não foi o que aconteceu. Eu vou falar da seleção que acompanhei bem. Portugal estreou em Salvador, depois foi jogar em Manaus, com uma umidade e uma temperatura altíssima, e depois fez outro jogo em Brasília, com um clima extremamente seco. Né? E olha que eu estou falando de distâncias que não foram as maiores. Teve gente que se deslocou do Sul e foi para o Nordeste para jogar uma Copa. A gente sabe que hoje uma das causas de efeito estufa é a emissão de CO2 pela aviação civil. Então, a primeira coisa que tem que pensar em sustentabilidade é vamos minimizar os deslocamentos. Vamos fazer um deslocamento por meio de energias renováveis, por meio de trem, por meio de hidrovias. Tá? Mas a FIFA não pensa nisso, e os países sede não pensam nisso. Não sei como é que isso vai ser no Canadá, que parece que tem uma preocupação maior com a agenda que você citou e com sustentabilidade. Não sei como é que vai ser nos Estados Unidos, mas acho que seria a hora de pensar. Né? As seleções podem fazer deslocamentos por meio de energias renováveis ou tem que ser sempre combustão de CO2 por meio de aviação civil? Então, esse é um problema que não está resolvido. Né? E mesmo os Jogos Olímpicos que ficam numa cidade, na verdade, ficam às vezes numa grande metrópole, né? Tem competições que não acontecem na cidade. Paris, por exemplo, vai ter as competições de surf na Ásia, né? Numa ex-colônia francesa, parece. Então, nem vai ser no litoral francês, mas vão acontecer as competições de surf. E é um problema, quer dizer, a gente tem que verificar como é que seria possível organizar uma competição desse nível com menos deslocamentos, né? Mas não me parece que a nossa sociedade do século XXI, uma sociedade mediatizada, que depende das redes sociais, dos aparelhos de telefone celular, né, da mídia de forma geral, não me parece que ela esteja muito preocupada com essas poupanças. Né? Então, é um debate que está em aberto.
O Marcos acho que quer falar, mas eu fiquei com uma... Você citou um paralelo entre a Copa de 78 na Argentina e a Copa do Catar em 2022. Não sei se que tipo de paralelo você vai citar, mas uma das questões que aqui eu coloquei num roteiro prévio aqui era justamente essa ligação do futebol, do uso do futebol para fins políticos, né, que a gente viu no Brasil em algumas ocasiões, né, isso ficou muito marcado na Copa de 70, né, que era... Você citou o Maluf, né? Quando a seleção volta do tricampeonato do México, o Maluf dá de presente um Fusca para cada jogador, né? Que, se eu não me engano, foi a primeira condenação que o Maluf teve na justiça e talvez uma das poucas condenações que ele teve, as doações com dinheiro público de Fusca para jogador de futebol daquela seleção de 70. E a gente teve também na Argentina, em 78... Tem vários casos assim. Você quer falar um pouco desse paralelo e enxerga isso no Qatar em 2022?
Olha, Fábio, a questão do Qatar já começa pela escolha da sede. As denúncias de corrupção de votos comprados, inclusive do voto brasileiro, foi comprado para favorecer o Qatar, isso não avançou. A FIFA, você sabe que... teve aquele escândalo de corrupção em 2015, né, logo depois da Copa no Brasil, o Jerome Valcke sumiu, o presidente da FIFA, agora me esqueci o nome dele, né, naquela época, enfim, ele abdicou, né, ele renunciou ao cargo, e parece que jogaram a sujeira para debaixo do tapete também. Mas não é à toa que, por causa desse escândalo da FIFA, o Zé Maria Marim ficou preso nos Estados Unidos. Né? Ricardo Teixeira, se viajasse, ficaria preso. Né? Marco Polo Del Nero, que era o presidente da CBF, ficou preso. Né? Vejam que, e pessoas com muita relação com o próprio futebol brasileiro. A Copa da Argentina é o momento que o João Avelange, que era, já tinha sido presidente da antiga CBD, Confederação Brasileira de Esportes, que depois se dividiu em várias confederações, cada uma com a sua modalidade, confederação de vôlei, de basquete, a do futebol é a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Né? O João Avelange também sempre teve relações muito escusas, né? Especialmente com algumas ditaduras por todo o globo, né? Mas ele teve, obviamente, a percepção de expandir o futebol para a África, com muitos governos corruptos e muitos governos ditatoriais também na África. A Copa da Argentina era um momento ímpar na história da América Latina, fortes ditaduras no Cone Sul, e é óbvio que houve uma força da ditadura, dos militares argentinos, para que a seleção argentina chegasse à final, como pegou, e ganhasse o título. Né? Então havia intimidação de outras seleções, havia aquele fatídico jogo Argentina e Peru, em que a Argentina precisava ganhar por 3 ou 4 gols, ganhou de 6-0 do Peru, e sempre ficou para a história a ideia de que o Peru entregou aquele jogo. Né? Muitos jogadores dizem que não entregaram, que simplesmente entraram com medo porque havia baionetas no vestiário com pessoas fardadas ali. Né? Então, normalmente, para esses governos autocráticos, o sucesso esportivo da seleção nacional é uma espécie de catapulta para a legitimação do seu poder. Um pouco que a ditadura militar brasileira fez em 70, você citou um exemplo do Maluf integrando o Fusca, mas o presidente Emílio Garras Tazumes, presidente militar da época, ele quis, obviamente, lucrar e capitalizar em cima daquela conquista, recebeu os jogadores em Brasília, levantou a taça. Se bem que aqui um pequeno parênteses, né? Sempre que o Brasil foi campeão, todos os presidentes, diferentes inclinações ideológicas, receberam a seleção e quiseram ficar bem na foto com a seleção brasileira. O Juscelino recebeu a seleção de 58 no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que era a sede do governo federal. O Dom Goulart recebeu a seleção de 62 em Brasília, que já tinha sido inaugurada, e levantou a taça com a seleção. O Médici, eu já citei. O Fernando Henrique recebeu a seleção, né, em 2002, tem até a célebre cena do Vampeta dando cambalhota na rampa do Planalto, não é? Em 94, era o presidente Itamar também, recebeu a seleção em Brasília. Era o Itamar? Isso. Então, todos nunca se negaram a capitalizar a conquista. O presidente Lula, que não teve a felicidade de ter a seleção vitoriosa, ele foi mais inteligente. Ele criou uma cerimônia oficial para se despedir da seleção quando a seleção foi disputar a Copa da Alemanha em 2006. Tanto que aquele episódio, e depois em 2010 na África do Sul também, tanto que em 2010 aquele episódio que o Dunga não quis cumprimentar o Lula, você deve lembrar disso. O Dunga, técnico do Brasil, recusou estender a mão para cumprimentar o Lula. Então o Lula era tão sábio nesse aspecto que ele pensa, pode não ser campeão, então antes de eu esperar a seleção voltar com a taça, eu já vou fazer uma cerimônia oficial e vou aqui mandar os meus votos, vou exortar a seleção à vitória. Coisa que o Mussolini fez em 1934, hein? Olha só. Então, essa relação da FIFA com os governos, quanto mais ditatorial, quanto mais autocrático for o governo, melhor a FIFA dialoga com eles. Né? É o exemplo que eu dei já da felicidade da FIFA quando organizou a Copa na Rússia e agora no Catar. Foi diferente da dificuldade de organizar no Brasil. Quando organizou na África do Sul, também foi um pouco mais tranquilo, né? Eu acho que a opinião pública na África do Sul não estava assim tão estabelecida naquela época como no Brasil. Mas, por exemplo, na Alemanha, na Copa de 2006, não houve tantas imposições da FIFA, porque a Alemanha também chancelou a sua vontade. Né? Nós aqui ficamos muito reféns daquele chamado padrão FIFA. Agora, a correspondência que eu vejo entre a Copa da Argentina em 78 e a Copa do Catar é simplesmente essa. Um governo autocrático, é muito mais fácil para a gente poder impor as coisas e fazer as coisas, porque não haverá contestação. A imprensa, os meios de comunicação não vão colocar isso em debate. A opinião pública não vai estar alimentada dessas informações para poder vir a público e criar reivindicações. Então, acaba não acontecendo. Na abertura, você inclusive disse, né, que o Catar é um país rico, mas muito desigual. É muito desigual, né? Tem o Catar, que a gente vê, que é aquelas cenas de cartão postal. É interessante que alguns programas de turismo, inclusive, mostram isso, né? A cidade de Doha, a bonita e a antiga, a mais periférica, é como qualquer cidade brasileira, né? Que tem um centro ali um pouco mais urbanizado, com grandes melhorias públicas, e a periferia sempre amíngua, né? Então, eu espero que a imprensa brasileira que vai cobrir esse evento perceba essas coisas e não fique só com aquele discursinho, para mim, muito vazio, se o Neymar está com dor de barriga, se o Neymar levou a namorada, se o pai do Neymar está no hotel, entendeu? Se o Tite está com medo do Neymar. Eu gostaria que a imprensa brasileira pudesse ir com um olhar mais socio-antropológico para observar algo que eu acho que é histórico, né? É a primeira Copa num país do Oriente Médio ou num país regido pelos petrodólares, diferentemente do que foi a Rússia, porque a Rússia tem os petrodólares, mas não é só isso, né? Então, esse país árabe, inclusive um país muçulmano, eu acho que é importante a gente perceber isso, porque vai ficar para a história. E, independentemente das questões políticas e econômicas do Catar, eu acho, Fábio, que o Oriente Médio ou o mundo árabe merecia uma Copa, pela importância que eles têm no mundo, no planeta futebol. Eles podem não ter seleções fortes e clubes fortes, mas eles movimentam uma economia ligada ao futebol, inclusive beneficiando jogadores e treinadores brasileiros e do mundo todo, que eu acho que é importante que o mundo árabe tenha uma Copa do Mundo. Né? Talvez não nesses moldes, né? Talvez também seria diferente, né? Qual país árabe que isso não aconteceria? Talvez o Marrocos, que não é tão rico. Mas eu acho que o mundo árabe merece uma Copa, assim como a Rússia merecia uma Copa, assim como a África do Sul merece uma Copa, assim talvez como a China merece uma Copa. Né? Eu acho que o futebol hoje é uma linguagem mundial e entendo que diferentes regiões do mundo, onde o futebol é forte, devem ter o direito de poder sediar um mega evento. O problema são as circunstâncias em que isso se dá. Mas eu acho, assim como acho que o México merece organizar o terceiro mundial agora, e é bom que tenha o Canadá, né? O Canadá, aliás, está classificado para esta Copa do Catar. É interessante ver o Canadá, que é a segunda Copa que disputa. Mas, enfim. O Marco Jorge tinha levantado a mão há pouco. E aí?
Eu perdi o bonde. Na verdade, eu ia só comentar que a gente falou na questão da sustentabilidade sobre estados e FIFA, mas tem um outro ator também que são patrocinadores, que precisam lidar também com essas questões, às vezes, e ficam numa saia justa, às vezes, né? E, porque promovem muito pautas sustentáveis de direitos humanos, mas estão patrocinando eventos que não necessariamente obedecem a essa cartilha. É, mas o Fábio ia fazer uma pergunta, Fábio?
Eu na verdade, eu sublinhei aqui uma situação que ocorreu nessa Copa, nas eliminatórias, que, professor, eu acho que foi um pouco singular em relação aos antecedentes. Nas Olimpíadas, a gente já viu, ao longo da história, algumas Olimpíadas marcadas por boicotes da Guerra Fria, como Moscou em 80, Los Angeles em 84, né? São os dois símbolos, mas tem outros casos, assim. Mas o futebol, a Copa do Mundo, foi um pouco, ao longo do tempo, blindada disso, pelo menos não se tem... não se colocou muito foco nisso. Só que nesse ano, no momento que a Rússia invadiu a Ucrânia, né, e ficou estabelecido esse conflito dentro da Europa, por pressão até da entidade europeia e uma decisão da FIFA, a seleção russa foi excluída dos jogos eliminatórios que definiram os últimos representantes da Europa nessa Copa do Catar. Você vê esse episódio da exclusão da Rússia como algo isolado, né? Ou teremos outros desdobramentos geopolíticos no futuro no mundo do futebol, professor?
Uma pergunta também, Fábio. Eu acho que nos Jogos Olímpicos isso fica mais marcado, talvez porque ali a gente tenha múltiplas modalidades esportivas em disputa. E acho que o futebol ele consegue ser talvez uma linguagem mais universal na questão do esporte, né? A FIFA sempre se vangloriou nas últimas décadas de que ela possui mais países afiliados do que a própria ONU, né? Então, isso é uma coisa impensável, né? A FIFA tem mais países afiliados do que a ONU tem países afiliados à Organização das Nações Unidas. Eu acho que a FIFA sempre soube dialogar bem com isso, resolver essas questões no sentido de fazer esse rodízio de Copas, né? Então, a gente vai ter uma Copa agora no norte da África, no país árabe, já teve outra na África do Sul, já tivemos uma Copa no Japão e na Coreia, né? Devemos ter uma outra Copa na Ásia, espero que tenhamos em breve. As Copas que ficam se revezando, Europa, América, agora América do Norte. E eu acho que, como a FIFA sabe dialogar bem com esses países mais ditatoriais, eu acho que isso fica minimizado. Agora, a Rússia, ela já tinha disputado os Jogos Olímpicos de Tóquio, que seria em 2020, que aconteceu em 2021, ela já teve que disputar com a bandeira do Comitê Olímpico, né? Não tinha a bandeira da Rússia em disputa. Quem ganhava era o Comitê Olímpico Russo, não era a Rússia que ganhava a medalha, né? E isso antes da invasão da Ucrânia, né? Então, vejam que a Rússia já tinha problemas com a questão do esporte por meio de aquilo que se alegava, né? Que a Rússia diz que ela se defende, dizendo que não era bem assim, mas havia uma política de Estado na Rússia para dopar, para criar o doping dos atletas que disputavam competições esportivas, né? Isso no futebol não aconteceu. Agora, eu acho que o boicote da FIFA Rússia foi a primeira grande medida que eu tenho notícia na história de algo assim mais radical e mais drástico, né? E eu lamentei muito que a Ucrânia não conseguisse vaga para essa Copa, né? A Ucrânia perdeu para o país de Gales na repescagem e perdeu ali no último jogo, né? A Ucrânia nem pôde se preparar para essa eliminatória, aí, esse play-off. Mas eu lamentei muito que a Ucrânia não pudesse ter ido para a Copa, porque eu teria muita curiosidade, tenho, né, e teria muita curiosidade de ver qual ia ser a reação da opinião pública com a Ucrânia disputando a Copa no Catar. Mas eu acho que...
A última Copa, se eu não me engano, Zeca, desculpa te interromper, professor, eu vi um episódio assim que foi a Copa de 38, né, que até eu troquei informações contigo aí um pouco antes. Que o Japão não disputou eliminatório porque estava em guerra com a China, e enfim, havia a Espanha em guerra civil, enfim, a gente teve alguns episódios assim, na Copa de 38 foi muito forte. A Itália, sob Mussolini, né, foi campeã, inclusive.
Tem até um fato mais recente, Fábio, na Copa de 74, na Alemanha, uma das repescagens internacionais era Chile e União Soviética, antiga União Soviética. E a União Soviética se recusou a via Santiago do Chile para jogar o jogo do play-off. Tanto que é uma cena pitoresca, né? O Chile está em campo com o árbitro apita, o jogador do Chile toca a bola, eles vão tocando a bola e fazem um gol sem adversário. E a União Soviética se recusou a vir para o Chile em protesto contra a ditadura do Pinochet, né? E, então, vejo, mais uma vez envolvendo não a Rússia, mas a antiga União Soviética. Eu acho que isso sempre vai poder acontecer, mas me parece que o futebol é uma linguagem tão mais universal de todas as modalidades esportivas que a FIFA consegue resolver isso de uma maneira um pouco mais sábia do que o Comitê Olímpico Internacional. Né? E aí a questão, quer dizer, a gente não consegue acompanhar o que acontece na opinião pública russa hoje, mas eu gostaria de saber como é que isso foi comunicado para a população russa. Por que a Rússia não disputou repescagem, né? A gente tem a virada do ano com a definição, a Rússia disputar uma repescagem. De repente, esse jogo não existiu, o que se comunicou internamente, né? Que não vai ter Mundial no Catar, que o adversário não apareceu, a Rússia está classificada. Quer dizer, a gente não sabe. E é pena que, antigamente, a Folha de São Paulo tinha um correspondente da Folha em Moscou, né? Hoje, nós, salvo engano, vocês podem me ajudar, existe algum correspondente internacional em Moscou, correspondente brasileiro, jornalista? Eu não sei. Seria interessante que tivesse, né? Porque esse é um dado interessante. Como é que a FIFA lidaria com um protesto da Rússia com relação à Copa? E eu não sei nem se houve protesto, não sei nem qual é a mentira ou a verdade que está sendo veiculada lá, não é? Mas eu acho que a FIFA ela tem essa capacidade, tanto que, olha só, como é que ela vai resolver o interesse que os países têm em disputar a Copa do Mundo? Ela tem aumentado sistematicamente os números de seleções nos últimos anos. Tá? A gente passou de 24 para 32, vai passar de 32 para 48 agora, não é isso? Então, quer dizer, vai ser uma elefantíase de Copa. Quase 40% dos países afiliados à FIFA vão disputar a próxima Copa. Tá? Então, é para contentar todo mundo, é para ninguém ficar de fora, né? E aí, o que seria interessante? Se a FIFA reconhecesse, não sei se ela reconhece a Palestina como um Estado, já pensou ter uma Copa com Palestina e Israel? Que coisa maravilhosa que seria? Não em questão de segurança, óbvio. Mas, de repente, se houvesse um jogo Palestina-Israel, teve um jogo na Copa 98, que foi Irã e Estados Unidos, né? Estavam em guerra. A cena dos jogadores se abraçando antes do jogo começar é uma cena emblemática e histórica.
E vai ter de novo, né, professor? Nessa Copa do Catar, estão no mesmo grupo Inglaterra, Estados Unidos, Irã e País de Gales.
Exato. Aí é uma ligada britânico-americana contra o Irã. Mas eu acho que as tensões Irã e Estados Unidos não são tão fortes como já foram no passado. Tem a questão da bomba atômica lá, do arsenal nuclear que o Irã esconde ou não esconde, mas eu acho que as tensões não estão assim tão acirradas como já estiveram. Mas vamos ver, né? Por exemplo, os países na Eurocopa e na Liga dos Campeões, Israel nunca disputa chave com países com quem ele tem problemas, com a Síria, por exemplo. Então, esse é um outro dado. Se bem que a Síria pertence a outra. Mas com a Turquia, na Eurocopa e na Liga dos Campeões, não dá para ter jogo entre um clube turco e um clube israelense. Israel sequer deveria participar das eliminatórias europeias, né? Está lá para evitar confrontos no Oriente Médio. Então, o que eu quero dizer com essa pergunta? Eu acho que o futebol consegue, ele é mais sábio para lidar com essas questões políticas do que, por exemplo, o Comitê Olímpico, né? E a linguagem do futebol talvez seja mais permeável a gente apaziguar os ânimos diante dessas questões geopolíticas.
E algumas vezes parece até que a Copa consegue incorporar essa rivalidade, porque estou me lembrando do episódio Argentina-Inglaterra, né, com Maradona, que criou-se um mito da vingança argentina em relação à guerra nas Maldivas, né? Há uma história nesse sentido, professor.
Houve a Guerra das Malvinas em 82 e a Argentina, em plena ditadura militar ainda, vendeu a ideia de que ia proteger as Ilhas Malvinas, né, que os ingleses chamam de Ilhas Falkland. E aquilo foi uma carnificina, quer dizer, o arsenal bélico inglês conseguiu, assim, de lavada, de goleada, vencer a Argentina. E poucos meses depois a gente já percebeu que passou a maior vergonha da história, com dezenas, centenas de mortos. Ela foi assim humilhada militarmente. Mas em 86, isso que é a linguagem do futebol, né, que eu estou tentando aqui mostrar para vocês. O jogo Argentina-Inglaterra tinha um simbolismo tão forte para a Argentina, e olha o que acontece nesse jogo. Um gol de mão, ilegal, ilegítimo, que o Maradona faz, e o gol que é tido hoje, até hoje, o mais espetacular das Copas do Mundo. Olha o que o Maradona conseguiu fazer. Ele conseguiu roubar a Inglaterra em jogo e conseguiu fazer o maior gol da história das Copas contra a Inglaterra. Quer dizer, é como se ele tivesse dado dois tapas com luvas de pelica na Inglaterra. E a Inglaterra até hoje se lamenta por aquele gol feito com a mão. Mas depois ele falou: olha, eu fiz um gol de mão, mas agora eu vou fazer um gol que vale por três, vale por cinco. E o orgulho argentino nesse jogo talvez tenha sido mais impactante e importante do que o próprio título, que chegou só 2 jogos depois, né? A Argentina ainda jogou contra a Bélgica na semifinal e depois a final contra a Alemanha. Mas acho que a vitória contra a Inglaterra nas quartas de final já tinha sido assim, já bastava, quer dizer. Eles nos humilharam militarmente, nós humilhamos futebolisticamente, inclusive com um gol de mão, que é uma coisa que só faz sentido num país latino-americano.
E com um jogador, o Maradona é meio um Garrincha argentino, né? Que me perdoem os argentinos pela comparação aí, mas assim, não tem biotipo de atleta, né? Ele é baixo, né? Enfim, mais troncudo, assim como o Garrincha não tinha, né? E o futebol permite, né? Esse balé. Agora, eu ia te perguntar, indo um pouco mais para a história dos resultados, você falou da FIFA ser democrática em relação às sedes, mas a Europa tem dominado o futebol mundial, as Copas do Mundo, né? Quando vai acabar essa europeização? A gente vai ver time africano campeão, por exemplo, ou um outro time sul-americano, enfim, Brasil voltar a ser campeão.
Fábio, não é bem que a FIFA é democrática em escolher sedes, ela sabe fazer um rodízio, ela sabe criar alternâncias, né? Eu acho que o que as seleções europeias expressam hoje é muito reflexo do poderio econômico que o futebol europeu tem. Então, onde jogam os nossos jogadores? Aliás, onde jogam os jogadores da Argentina, do Uruguai? Jogam onde? Jogam todos na Europa, né? Os principais, né? Pelo menos jogam na Europa. É, jogadores africanos, os principais de cada seleção, jogam onde? Jogam na Europa. Né? Até alguns jogadores asiáticos jogam na Europa. Então, eu acho que esse poderio dos clubes, que é uma outra discussão interessante, né? É um poderio fruto de muita lavagem de dinheiro. As pessoas falam do futebol inglês, que é organizado. Futebol inglês é a maior lavanderia que existe na história do futebol mundial. Quer dizer, por que tem tanto dono de clube lá que vem dos petrodólares russos e árabes? É uma lavagem assim, absurda. E pouca gente discute isso. Mas esse poderio, essa força, né, de criar clubes que são quase clubes-nação e têm uma presença mundial, não é à toa que o Manchester City, o Manchester United, o Liverpool vão fazer pré-temporadas no mundo asiático, que é onde tem um grande público consumidor do futebol inglês. Né? Então, esse poderio vai fazer com que, durante muito tempo, a gente tenha as seleções sendo reflexo disso. É, eu acho que a seleção brasileira pode talvez romper um pouco isso, e eu não sou muito entusiasmado com a seleção brasileira por várias razões, mas eu acho que esta Copa, primeiro, eu não sinto a seleção brasileira assim com tanta expectativa da população e da imprensa como na Copa anterior ou na Copa do Brasil, 2014. Eu acho que o Tite amadureceu algumas coisas, apesar de eu não gostar do trabalho dele, eu acho que ele amadureceu algumas coisas, e acho que a seleção brasileira pode chegar com um entrosamento e uma articulação interna muito maior do que nas últimas duas Copas. E, para mim, não seria surpresa se a seleção brasileira fosse longe no Mundial do Catar. Até porque eu não vejo as seleções europeias tão bem organizadas assim como eu já vi em competições passadas. Tudo bem que a gente vai estar no meio da temporada europeia, o que é bom, porque os jogadores europeus vão estar ainda vão estar no final de temporada, vão estar no meio. Isso vai ser bom para ter jogos mais competitivos. Mas eu não acho que as seleções europeias, nenhuma das que eu vi ultimamente, chamou tanto atenção assim como em épocas passadas. Então, talvez o Brasil possa ser aí esse fator surpresa e romper esse domínio europeu. Eu não vejo nas seleções africanas ainda. E aí acho que tem muito a ver, Fábio, com a estrutura organizativa do futebol na África. Né? Há muitos talentos, mas eu não acho que haja uma estrutura organizativa como a gente tem em outros países. Né? E um problema que eu acho, quer dizer, quem vai treinar essas seleções africanas quase sempre são técnicos europeus. E às vezes há um choque cultural ali, talvez um não enxergar as vicissitudes culturais do outro, e aí eu não sei se isso é bom ou se é ruim. De repente, seria interessante aproveitar um técnico africano e tentar levar uma seleção africana mais para frente. Né? Eu não sei por que as confederações africanas escolhem sempre técnicos estrangeiros. Mas, enfim, tudo é alvo de prognóstico. Eu não gosto de prognóstico, gosto de diagnósticos. Então, não dá para especular hoje, mas... Eu acho que a seleção brasileira chega mais bem preparada para esta Copa do que para a última, e do que para a Copa do Brasil.
Obrigado, Zeca, pelo bate-papo. A gente está encaminhando para o final, e no final a gente costuma fazer um pinga-fogo com o nosso convidado. Assim. A gente pergunta algumas coisas para responder em poucas palavras. Não tem como não começar com um time de futebol, Zeca, por favor.
Benfica, de Portugal.
Pô, mas agora estou curioso. Qual que é agora o Benfica, a portuguesa? Qual que é essa conexão aí?
Minha família toda é portuguesa. Assim, São Paulo, mas tenho nacionalidade portuguesa. E isso é fruto da herança do meu pai. O meu pai e a minha mãe sempre foram fervorosos torcedores da portuguesa. E o meu pai sempre me falou do Benfica, por causa do Eusébio, da Copa de 66. Aliás, só outro parênteses, né? Na Copa de 66, eu estava na barriga da minha mãe, quando Portugal chegou até a semifinal, perdeu para a Inglaterra na semifinal, mas eu conto isso, né? Eu acho que da barriga da minha mãe eu ouvia meu pai, minha mãe, meu avô, meus tios, vibrando com a seleção portuguesa, de Eusébio, Coluna, Torres, em campos britânicos. Então, acho que pelo líquido amniótico, foi alimentado já por essa paixão pelo futebol português, pelo Eusébio, que é o Benfica, o Coluna, o Torres, o Simões, né? E acho que é um tributo que eu faço a meu pai, a minha mãe, essa paixão pela portuguesa e pelo Benfica, por isso.
Então, fala de uma lembrança forte que você tem no futebol.
Eu acho que dentro dessa atuada do futebol português é a Eurocopa de 2016, quando Portugal sagra-se campeão pela primeira vez na história, com o gol de um africano nascido na Guiné, mas que também se naturalizou português e faz o gol mais importante da história do futebol português, aquilo que a gente chamava, a imprensa chamou de um herói improvável, o jogador Éder, né, o Éder Zito, que faz um gol na prorrogação em Paris contra a França, ou seja, dentro de um slogan típico de futebol, contra tudo e contra todos, Portugal foi campeão da Eurocopa em 2016, e isso foi algo que me deixou muito feliz.
E, para finalizar, um prato do dia, Zé.
Pô, então vamos ficar aqui numa bacalhoada, né? Bacalhoada lagareiro. Quem não conhece, procure para ver como é gostoso uma bacalhada lagareiro.
Agora vou com uma extra, então. Onde está Cristiano Ronaldo na lista dos maiores jogadores de todos os tempos?
Eu acho que no topo da pirâmide há o Pelé, e não há ninguém próximo dele. No andar de baixo, eu coloco Maradona e Garrincha. No andar de baixo, o Messi. E o Cristiano Ronaldo pode ali tentar chegar ao patamar do Messi. Talvez ele tenha chegado, mas seria já o terceiro degrau dessa pirâmide. Pelé acima de todos.
Teremos o Cristiano na próxima Copa, então. A última dele, né?
Não sei, né? Se depender dele, acho que não é a última.
Então, encerramos assim mais uma edição do podcast Prato do Dia. É uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. Agradeço aqui ao professor José Carlos Marques, da FAAC, do campus de Bauru, que é meu colega de ACI, jornalista Marco Jorge. Um abraço, até a próxima, pessoal.
Então, agradeço, Fábio, Marcos, foi um bate-papo muito gostoso. Grande abraço a você, obrigado pela oportunidade.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.